ANC Entrevista. ANC Entrevista.
A gente está de volta com o informativo ANC, o segundo bloco. Como você já ouviu, a gente vem agora com a nossa entrevista. E como eu falei, né, o assunto vai ser o AVC, que está muito em pauta ultimamente por conta dos dados, né, que têm se mostrado preocupantes. De acordo com a OMS, 15 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem um acidente vascular cerebral a cada ano. Desse quantitativo, 5 milhões morrem e outros 5 milhões ficam permanentemente incapacitados. Uma das principais causas de morte no país, as doenças do coração são responsáveis por 30% dos óbitos no Brasil. Isso corresponde a 400 mil mortes por ano, de acordo com o Ministério da Saúde. Em se tratando aqui do Ceará, essa é a terceira maior causa de óbitos. E para falar melhor sobre esse assunto, a gente está aqui com o Dr. Christian Max. Dr. Christian, seja muito bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, viu?
E já para começar, nesses dados, eles são alarmantes de fato, e o AVC, ele muitas vezes ele é silencioso, né? Então, eu queria que nesse começo você falasse pra gente sobre quais os principais sintomas para que as pessoas possam identificar.
Então, o AVC como verdadeiro assassino silencioso, como você bem falou, ele não só é uma causa de óbito, né, mas é uma causa de incapacidade, porque quando eu vejo um paciente que tem um AVC, eu vejo um paciente que tem ali uma família, todo um mundo dele que é simplesmente destruído, né? Então, os sintomas do AVC, a gente tem inclusive um mnemônico chamado SAMU, para a gente não esquecer, certo? S de sorriso. Então, você pede para o seu parente ou uma pessoa que está com suspeita de AVC sorrir. Se ele não sorrir e ficar com o lado paralisado, então já é um sinal de alarme. O outro é o A, né? Me abraça. Então, você vê, se um lado levantou e o outro não levantou, também fica ali com A, já de alerta. O M é de cante uma música ou de me conte uma mensagem. Se ele ficar com a fala embolada, é outro sinal de alarme também, ou simplesmente não falar. E o U é de urgência, que é uma urgência, chamar o SAMU, né? Então, os sintomas da AVC a gente tem que saber reconhecer. Qualquer um desses sintomas é alarmante e preocupante, tá?
E aí, diante desses sintomas apresentados, quais são as principais causas, né, do AVC?
Bom, a gente tem dentro dos fatores de risco, né, do AVC, até teve um estudo recente da Interact, que é uma revista que a gente utiliza muito na neurologia, que 90% dos sintomas, se nós conseguirmos controlar, a gente consegue evitar em até também 90% dos AVCs. Então, a pressão alta é evitável, a apneia do sono, uma alimentação rica em carboidrato, a gente tem também tabagismo, etilismo. Tudo isso é evitável e principalmente colesterol alto. Então, se a gente juntar 90%, a gente consegue sim prevenir. Porque um dos fatores que não é prevenível é a idade, que a gente não consegue mudar. Mas todos a gente consegue sim mudar.
E tem toda uma questão também de fator hereditário, né? Isso também é...
Isso é até importante perguntar, porque muita gente acha, né, que assim, o fator hereditário genético é o fator principal. Só que a gente entende que não é. É o principal fator. Apesar de tudo mais, se a gente conseguir controlar 90% desses fatores, isso acaba sendo até bem mais importante do que o fator genético, que acaba sendo bem mais raro, sabe?
Então, muito importante, né? Investir aqui no hábito saudável e todo um cotidiano que auxilia. E aí, a gente já dando essa abertura aqui, como prevenir o AVC, né? Então, toda uma criação de hábitos saudáveis aliado ao que mais pode prevenir essa doença?
Bom, a prevenção do AVC, acho que é, inclusive, uma das principais estratégias, né? Porque a gente pegar o AVC quando já aconteceu, infelizmente, não tem tanta coisa para a gente fazer, né? Além de orientar e reabilitar. Mas, assim, em relação à prevenção, a gente tem que, sim, ter hábito saudável. Até tem um dado da população cearense, né? Que é pouca população, 40% só está fazendo exercício físico de forma regular ou menos. Certos entrevistados. Então, isso é um dado bem alarmante, porque 150 minutos por semana bastam, né? Não precisa ser aqueles exercícios de alta, né? 200. Então, tem meia hora por dia, de segunda a sexta, já está evitando AVC, né? Fazendo ali uma caminhada, tá bom? Mas regular. Importante que seja regular. Todo ápice tem que ser regular, né? É uma alimentação saudável, principalmente com a dieta ali que não seja rica em gordura e carboidrato, tá? Então, uma dieta que seja mais para o lado do Mediterrâneo, certo? Uma dieta que evita, sim, comprovadamente AVC. E a gente, fazendo isso, já está controlando a pressão alta, certo? Tem também estudo que mostra que a pressão alta é o maior fator de risco de AVC. Então, a gente consegue controlar até 20 a 30% da pressão, se a gente conseguir controlar a dieta, dormir bem e realizar atividade física, né?
Então, a gente vê que, basicamente, são coisas que estão ao nosso alcance, né? Controlar o sono, a alimentação, hábitos saudáveis, que prevenir sempre é melhor do que remediar.
Com certeza. Além do mais, um dado importante que eu queria acrescentar é que o AVC é a maior causa de anos de vida perdidos por incapacidade, né? Então a gente pega assim, tudo bem, a terceira causa de óbito, mas é a maior causa de perda de anos de vida por incapacidade, quer dizer, não fica funcional, né? Então assim, a gente tem como evitar isso, né? E é um lado bom, que a gente tem como evitar isso.
E agora eu já queria fazer uma outra pergunta, trazer aqui um outro assunto, que é a questão da idade, né? Muitas vezes as pessoas ainda têm essa ideia de que apenas pessoas idosas e com a idade mais avançada têm essa tendência ao AVC, mas a gente está vendo que cada vez mais pessoas jovens estão sendo acometidas também. Isso tem alguma justificativa que explica o porquê de cada vez mais pessoas jovens estão tendo AVC?
Uma das causas também é o reconhecimento, né? A gente tá tendo mais reconhecimento de AVC. Talvez seja um dos pontos a esclarecer também, mas que pessoas mais jovens estão tendo mais AVC, sim. Mas a gente sempre pensa que é uma coisa mais rara, né? AVC em jovem. Mas a gente pensa se a obesidade, se a hipertensão, se o tabagismo, se o etilismo são fatores de risco para AVC, e aí a gente vê cada vez mais esses hábitos, a gente tem as pessoas mais jovens tendo, e não são as causas genéticas as mais comuns, como eu tinha falado. Então, esse é um dos motivos. Outro é o envelhecimento populacional, né? A gente tem cada vez mais, assim, a expectativa de vida maior. E aí é tanto essa questão do envelhecimento que a gente consegue reconhecer mais. Mas outro ponto importante é que a gente tem mais homens tendo AVC, né, do que mulheres. Isso até os 70 anos, 75. Depois as mulheres têm mais. Isso prova até que os hábitos são mais importantes do que a questão unicamente genética. Porque se fosse unicamente genético, acometeria tanto homem quanto mulher, de forma igual. A gente sabe que os homens ainda estão com hábitos um pouco piores do que as mulheres, em geral.
E como a gente comentava aqui também, né, durante o intervalo, a gente vê muitas vezes casos de AVCs em pessoas que têm hábitos saudáveis, em atletas, pessoas que têm costume de fazer musculação, uma academia. Ao que se atribuem esses casos?
Sim. Aí um outro caso de AVC também é o próprio trauma, né, que a gente tem. Inclusive, é até orientado isso, que é um mecanismo diferente, mas já, em relação a jovens, uma causa é dissecção, que a gente chama. Que é quando tem uma artéria, essa artéria, em vez de entupir, ela descola uma camada da outra. Isso forma um trombo, que nem um trombo do AVC, e pode gerar AVC. Geralmente, assim, esportes de alta energia, em geral. Então, assim, que mexem geralmente com o pescoço, né? Tem casos descrito até de AVC quando estralo o pescoço, né? Então, é um outro ponto interessante, mas acaba fugindo a regra geral, mas é importante ser falado também.
E um outro ponto aqui também, né? A gente falou de prevenção, de sintoma, o que pode causar. E para as pessoas que têm o AVC, como que é feito esse tratamento para tentar lhe trazer uma melhor qualidade de vida para essas pessoas?
Pronto, o tratamento do AVC é importante que seja feito em centro hospitalar, né? Que a gente tem os centros hospitalares terciários, né? Então, por isso, a gente sempre tem que chamar, é uma emergência, a gente tem que ter uma noção que é uma emergência que nem um infarto. Principalmente, o tratamento que eu chamo de tratamento preventivo é controlar a pressão, né? Então, se você toma o seu remédio de pressão todo dia, você está, assim, prevenindo o AVC, você está, de certa forma, tratando ali antes dele vir, né?
Uhum.
Mas hábitos que não são, assim, o tabagismo é o principal, sabe? Dentro de hábitos. Então, se você fuma ainda, né? Marcar um dia para parar de fumar até, ou então tem até uns CAPs, né? CAPs AD, que a gente consegue ter programas específicos para o tabagismo. Então, assim, não, a gente está cercado de oportunidades, né? De melhorar a qualidade de vida, sabe?
E as pessoas que têm um AVC, uma característica muito forte, que já foi dito aqui pelo senhor, é a paralisia, né? Paralisia da face, de um lado do corpo. E para as pessoas que já tiveram AVC e têm essa paralisia, esse tratamento, ele é feito multidisciplinar, né? Com fisioterapeutas.
Já com paralisia, a gente chama de prevenção terciária, né? que a gente está tratando ali o evitar a sequela. E mesmo o paciente tem AVC que fica com paralisia, não necessariamente ele vai ficar com sequela.
Uhum.
A gente tem uma equipe multidisciplinar, se a gente tiver uma equipe com fonoaudiologia, para evitar principalmente o engasgo, que esse engasgo gera pneumonia, que é uma coisa que a gente não quer. Tá? É, fisioterapia para reabilitar o equilíbrio, para evitar queda, evitar assim, trauma, que é outra causa importante de óbito. E terapia ocupacional, a gente consegue só com um neurologista mesmo, dando um encaminhamento, um pontapé inicial, né? Conseguir que toda essa equipe, porque a gente nunca trabalha sozinho, né? Então a gente sempre tem que ter uma equipe multi, né? Que é todos esses profissionais, principalmente físio e fono, seriam os dois principais que eu colocaria, para tratar e reabilitar, tá bom?
Então, perfeitamente. Então aqui a gente pôde tirar o balanço aqui dessa nossa conversa que... Antes de qualquer coisa, construa hábitos saudáveis, porque são fundamentais na prevenção do AVC. Tem sim, né, alguns pontos ali de exceção, mas sempre procure cultivar hábitos saudáveis, controlando a sua alimentação, a atividade física, a hidratação também, acredito que seja um fator muito importante, né, o consumo de água, ainda mais nesse calor que a gente está vendo por aqui. E você que é jovem, desde já também já comece a fazer sempre seus exames de rotina, que também é muito importante, né, doutor?
Uhum, com certeza. É evitar desde já, né? Porque o AVC não tem cara nem idade, viu, para acontecer.
Então,
não iria assim.
Pode acometer qualquer pessoa e a qualquer momento. Então, você que está nos ouvindo, invista nos seus hábitos saudáveis e caso você já tenha sofrido um AVC e está enfrentando alguma sequela, não se preocupe. Tem equipes, né, multidisciplinares que têm o melhor tratamento para oferecer para você justamente com o intuito de controlar tudo isso e oferecer uma melhor qualidade de vida para você. Doutor, muito obrigada aqui pela sua participação no informativo, obrigada pelas suas informações. Eu abro aqui o espaço para o senhor fazer suas considerações finais, reforçar mais uma vez, né, para o público que nos escuta o perigo do AVC e que é muito melhor prevenir de fato do que remediar.
Obrigado pelo convite. Realmente é uma coisa preocupante, né? A gente ter nos dados, aí você já tinha falado no começo, o reforço que aumentou bastante no Ceará e o reforço que aumentou bastante no mundo. No mundo até tem países que é a primeira causa e a gente ainda tem um subdiagnóstico, ou seja, isso ainda é maior. Com certeza isso ainda é maior. Então, assim, vamos prevenir, porque quando chega nesse fator de já ter tido AVC para reabilitar, já tem uma família inteira, certo? E lembrar que o AVC não é só AVC, só para finalizar. AVC vem com depressão, AVC vem com ansiedade, AVC vem com a família toda destruída, né? Às vezes, e o próprio paciente, né? Que tem consciência, mas não consegue falar. Então, a gente consegue evitar com fatores de risco em 90%, retórico, que é nosso papel, né? Papel da gente mesmo. Não é um médico que vai... A gente cada vez mais fazendo isso. Não é um médico que vai tirar ali o doce da sua... De você, né? Não é, não é um médico que vai ali pegar, né? E todo dia vai estar na sua casa dando seu remédio de pressão.
Então é o autocontrole, se autodisciplinar todo dia.
É acompanhar.
Exatamente. Isso. Doutor, muito obrigada mais uma vez. E você que nos ouve também, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Você ouviu aqui essa entrevista riquíssima, com vários dados, com várias informações. E ela vai ficar disponível aí para você ouvir sempre que você quiser. Então, não guarde, só para você repasse também para as outras pessoas que você conhece, porque é de suma importância que essa informação seja cada vez mais disseminada.